Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início ao nosso grupo de trabalho da saúde mental. Hoje temos connosco uma audição conjunta do Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e o Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Ordem dos Médicos. Cumprimento, por isso, o Dr. António dos Reis Marques, que é o presidente deste Colégio de Especialidade, a Dra. Ana Matos Pires, o Dr. Tiago Azevedo de Santos e do Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, cumprimento o seu presidente, Dr. Paulo Santos, que estão em linha e espero que já nos estejam a escutar. Então, eu vou passar a explicar como vai decorrer esta audição. Nós vamos ter uma primeira intervenção inicial de ambos os colégios de especialidade, de 5 minutos para cada colégio. Depois vamos ter uma primeira ronda em que as senhoras e os senhores deputados presentes e que desejem intervir têm 3 minutos na primeira ronda, cada um deles, para a sua intervenção. Depois temos um período de resposta global dos colégios de especialidade, de 6 minutos para cada colégio. E depois passamos para uma segunda ronda, em que as senhoras e os senhores deputados têm 2 minutos e terminamos com a resposta global da parte dos colégios de especialidade, num tempo de 6 minutos cada um. Informo que nós, às 15 horas, temos plenário, por isso vou tentar ser o máximo rigorosa com os tempos, para podermos seguir aqui e cumprir os nossos horários da nossa atividade parlamentar. Portanto, eu darei início, obviamente agradecendo a presença e a disponibilidade de ambos os colégios, dizendo que para nós, enquanto grupo de trabalho para a saúde mental, é muito importante todos os contributos que aqui possam dar, porque a intenção, obviamente, é podermos refletir melhor, com mais dados, e podermos assim, no nosso trabalho parlamentar, poder dar contributos mais, enfim, mais firmes e mais certos daquilo que é as políticas públicas, podermos fazê-las melhor, tanto melhor conhecemos a realidade na visão dos especialistas e daqueles que todos os dias trabalham as questões, neste caso, da saúde mental. Portanto, agradeço-vos e passo a palavra. Começaria então pelo Colégio de Especialidade de Psiquiatria de Adultos, imagino, da Ordem dos Médicos. Passaria a palavra ao Dr. António Reis Marques. Tem 5 minutos.
Boa tarde, senhores deputados. Em nome pessoal, em nome do Colégio, eu cumprimento-vos e agradeço desde já à Assembleia da República o ter permitido que nós possamos intervir dando as nossas ideias e mostrando os nossos projetos. É verdade é que a audição tem como tema central o impacto da pandemia na saúde mental e nós, a esse nível, não alinhamos completamente com os tons alarmistas e catastróficos de algumas unidades, de algumas análises, e somos mais cautelosos e achamos que são necessários estudos que nos permitam fundamentar uma posição. No entanto, sabemos, por a vivência com os nossos utentes, que o impacto, embora assimétrico, mas é de alguma dimensão. É assimétrico porque há assimetrias na idade, há assimetrias regionais, há assimetrias nos acessos aos cuidados, há assimetrias económicas ou sociais, e isso faz com que o impacto se modifique. No entanto, sabemos que em toda a gente ele se fez repercutir, as pessoas sentiram-se ameaçadas, as pessoas sentiram que de alguma maneira havia medo, receios justificados, e isso aliado aos fatores de vulnerabilidade que alguns grupos ou pessoas apresentam, também o impacto foi maior ou menor. No entanto, a pandemia trouxe para a esfera pública e também para o espaço mediático a saúde mental. E isso foi para nós, apesar de tudo, importante, porque se até há pouco tempo a saúde mental dizia respeito aos tolos, àqueles que estavam algo alienados, digamos assim, hoje todos têm, a população tem a noção de que saúde mental diz respeito a todos e diz respeito fundamentalmente ao sofrimento que as pessoas sentem por este ou aquele fator. De alguma maneira, a sintomatologia é variável também, como dependente desse impacto. Ela pode ir de um sofrimento subjetivo, que no nosso entender atinge a maior parte das pessoas, e esse sofrimento subjetivo é depois ultrapassado com um poder de adaptação que todos nós temos. Os outros realmente começam com ansiedades e podem ir às depressões, a síndromes de pós-traumáticos, a alterações psicóticas, por aí fora. O que nós entendemos é que estamos na altura de dar algum valor, valorizar a saúde mental. Foi até há pouco tempo o parente pobre da medicina. Com os dinheiros que o PRR nos apresenta ou disponibiliza, nós pensamos, o Colégio pensa, que é a altura de arrancarmos na reforma. Há ideias para isso. Temos um Plano Nacional de Saúde Mental que nos permite basear a reforma, levá-la a bom termo e tornar moderno o país nos aspectos da saúde mental. Temos que investir muito nos recursos humanos, temos que criar redes de apoio, de proximidade, comunitários que congreguem e agreguem um conjunto de atores que no tecido social funcionam nesta área. Também integrar instituições, não é só o Serviço Nacional de Saúde, são as IPSS, são os órgãos do poder local, são os cuidados primários, especialmente, que têm que ser todos englobados e integrados nesta rede de proximidade para que o acesso das populações seja mais fácil. Finalmente, eu penso que estou a chegar aos 5 minutos. Eu penso que o nosso país não tem investido nesta área. Esperamos que a partir de agora as coisas modifiquem. Mas há dois aspectos também que ultrapassam a assistência. É a prevenção e a reabilitação. Temos que criar condições para que no emprego, nas condições de vida, na escola, hajam condições que permitam um desenvolvimento harmonioso às pessoas, aos jovens, e criamos pessoas saudáveis.
Para
E,
terminar.
por último, na reabilitação e reinserção dos doentes. Não temos estruturas para isso, é necessário criá-las. É necessário que os doentes não sejam estigmatizados, ostracizados como até agora, e lhe criamos condições de vida, de trabalho e de inserção social. Fundamentalmente são as ideias gerais que nós temos, mas tornando a dizer que o Plano de Saúde Mental especifica e esclarece muita desta reforma, pelo menos é uma base para começarmos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Passo agora então a palavra ao Colégio de Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Dr. Paulo Santos. 5 minutos, tem a palavra.
Muito boa tarde. Gostava primeiro então de cumprimentar os senhores deputados da Comissão de Saúde, agradecer o convite que foi efetuado ao Colégio para estar presente, porque realmente a situação na psiquiatria de infância e adolescência é, eu diria, um pouco calamitosa. Ao contrário da psiquiatria, que já tem os seus serviços instalados pelo país, que tem treinamentos, a psiquiatria de infância e adolescência ainda está muito atrasada nesse aspecto. Nunca houve vontade política de pôr em prática o que, por exemplo, está estabelecido no Decreto-Lei 3599, sobre a organização e autonomia dos serviços. Por exemplo, instalação de serviços e de unidades de psiquiatria de infância e adolescência nos vários hospitais, por exemplo. E a questão da pandemia, e que nós, a partir de janeiro deste ano, percebemos que estamos a começar a ter consequências, só a partir de janeiro deste ano, em termos de consulta, de internamentos, de pedidos de consulta, de internamentos e de urgência, tem sido um bocado caótico, a nível do país, geral, a nível geral do país. Para se ter uma ideia da situação, se a saúde mental era o parente pobre da saúde, a psiquiatria da infância e adolescência era um pouco sem abrigo mesmo. Em 2019, nos dados que nós temos do censo que foi efetuado em 2019, existiam 112 pedopsiquiatras no Serviço Nacional de Saúde. 112 pedopsiquiatras não cobrem metade da população. Ou pouco mais de metade da população pode ser coberta com 112 pedopsiquiatras. Para além da falta de técnicos, pedopsiquiatras, mas também não existem as equipes multidisciplinares nos hospitais. Não existem enfermeiros, não existem psicólogos suficientes, não existem terapeutas ocupacionais, não existem assistentes sociais. Também no censo, para terem uma ideia, no levantamento que foi feito, haveria no país 11 enfermeiros, 50 psicólogos e 7 terapeutas ocupacionais no Sistema Nacional de Saúde, na psiquiatria da infância e adolescência. Isto, como é evidente, é insuficiente. A pandemia só veio dar que percebermos que o rei vai nu. E, portanto, uma das coisas que teria que se pensar seriamente e de acordo com o Plano Nacional de Saúde Mental era a reestruturação e implementação dos serviços, criação de serviços e criação de unidades, consoante as localizações, como é evidente, equipas de saúde multidisciplinares, a criação de equipas de saúde mental comunitárias, avançar, que já começaram, já existem equipas piloto, mas têm que avançar com força, porque é necessário, embora primeiro é preciso existir uma retaguarda que a pedopsiquiatria ainda não tem ou que ainda está pouco desenvolvida. A rede de cuidados continuados de saúde terá que avançar. Existe a nível da pedopsiquiatria, Barcelos, penso que Barcelos há uma unidade, Porto Alegre, terá outra, e não há mais nada, e são coisas ainda muito incipientes. Coimbra, penso que estamos agora, a pensar em abrir em Coimbra, uma unidade de cuidados, continuados de saúde. E depois também uma coisa, extremamente importante. Era a questão de se avançar, que embora não seja muito dependente do Ministério da Saúde, com as chamadas equipas domiciliárias, que estão dependentes do Ministério da Saúde e do Ministério dos Assuntos Sociais, não é? Porque realmente a situação está muito complicada. E dava, penso que já devo ter os 5 minutos.
Tem 30 segundos, mas se já terminou,
Mas
também vai ter depois.
terminou.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Doutor. Passava então para a primeira ronda de intervenções e temos a inscrição da Sra. Deputada Anabela Rodrigues, do Partido Socialista. Faça favor, 3 minutos.
Obrigada, excelentíssima senhora coordenadora, senhores deputados, excelentíssimos senhores representantes do Colégio de Especialidade de Psiquiatria, do Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Ordem dos Médicos. Queria agradecer desde já a vossa presença, toda a disponibilidade para estarem aqui hoje e esta exposição que já nos fizeram à cabeça tão esclarecedora. Hoje estamos aqui para falar da abordagem estratégica à saúde mental, no contexto da pandemia da Covid-19. Se já antes da Covid-19 a saúde mental já estava a ser encarada como uma prioridade, definitivamente a pandemia trouxe a saúde mental para o léxico comum das pessoas e deu-lhe total destaque e importância a esta área. Efetivamente, Portugal, em termos de prevalência de perturbações psiquiátricas, apresenta números preocupantes, o mesmo no que diz respeito ao consumo de medicamentos antidepressivos e ansiolíticos. pelo impacto que os problemas da saúde mental têm na qualidade de vida e no bem-estar dos cidadãos, pelos custos diretos e indiretos da doença, a saúde mental deve ser encarada como uma das grandes prioridades nas políticas em saúde. No âmbito da pandemia Covid-19, a saúde mental tem ocupado um lugar de destaque, não apenas pelo impacto mental negativo e expectável, mas também porque constitui um fator protetor e um elemento crucial para a resiliência necessária para enfrentar os desafios económicos e sociais pós-pandemia. É de reconhecer e louvar o esforço, o investimento e a sensibilidade deste Governo em matéria de saúde mental. Reconhecemos que, apesar de todo o contexto de dúvida perante algo desconhecido, houve um grande esforço que resultou numa resposta efetiva por parte dos serviços públicos às necessidades da população. Se a área em que a resposta foi célere, foi esta. A rápida ativação do plano de emergência para a saúde mental, tendo em curso respostas ao nível dos cuidados de saúde primários e também nos hospitais, a criação da linha de aconselhamento psicológico e um microsite dedicado exclusivamente às questões de saúde mental são um exemplo disso. Os serviços locais de saúde mental e os agrupamentos de centros de saúde reorganizaram-se no sentido de dar resposta às novas necessidades e de manter o acompanhamento aos doentes. Os JACES, para além da resposta aos quadros mais ligeiros, desenvolveram iniciativas de apoio aos profissionais de saúde. E a minha primeira pergunta é se efetivamente, e já abordou esta questão o Dr. António dos Reis Marques, se efetivamente existem números, se dispõe de dados consistentes sobre as consequências diretas da pandemia, se houve um aumento da procura, se houve um aumento do número de consultas. Refiro-me, no geral, a adultos, crianças e adolescentes, e se efetivamente mudou alguma coisa, se verificaram diferenças ao nível das regiões do nosso país. Posto isto, agora numa fase de desconfinamento, mais adaptados e competentes para lidar com a situação, embora perspectivando-se um aumento do número e gravidade das situações, como deve ser organizada a resposta às múltiplas necessidades que possam surgir na área da saúde mental? Relativamente aos gabinetes regionais de crise, deverão ser mantidos no mesmo modelo de atuação ou se, na vossa perspectiva, deverão ser reorganizados? E já ultrapassei o tempo, mas muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria desligar o microfone, por favor. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Cláudia Bento, do PSD. Faça favor, 3 minutos.
Obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e senhores deputados, cumprimento os representantes do Colégio de Especialidade de Psiquiatria e do Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Infância e da Adolescência da Ordem dos Médicos. Agradeço a sua presença e a intervenção inicial efetuada por ambos os colégios de especialidade. A pandemia da Covid-19 provocou alterações profundas na forma de viver e na maneira de nos relacionarmos. Estudos prévios mostram que situações de catástrofe, pandemias, têm sido seguidas por drásticos impactos individuais e sociais. Essas alterações têm sido apontadas como fator de risco para a saúde mental e bem-estar psicológico no imediato e também a longo prazo, criando ansiedade, depressão, perturbação de stress pós-traumático e burnout tanto nas pessoas em geral como nas pessoas com perturbação prévia. De acordo com um estudo de 2006 publicado no Jornal de Psiquiatria e Neurociências Clínicas, relativamente à temática o impacto psicossocial na população de Taiwan após o síndrome respiratório agudo severo, demonstrou que 3 anos após a quarentena verificou-se um aumento de risco para o aparecimento de abuso de álcool, sintomas de perturbação de stress pós-traumático e depressão. Em Portugal, existe um estudo denominado Saúde Mental em Tempos de Pandemia, que visou caracterizar a saúde mental e o bem-estar da população geral e dos profissionais, e os resultados obtidos demonstraram que 27% dos inquiridos da população geral indicaram ter sintomas moderados a graves de ansiedade, 26% sintomas de depressão e 26% sintomas de perturbação de stress pós-traumático. 45% dos profissionais de saúde inquiridos apresentavam sinais de sofrimento psicológico. Com efeito, e é verdade, e foi aqui também dito por ambos os colégios de especialidade, os serviços de saúde mental necessitam de uma adaptação estrutural de modo a lidar com o risco acrescido das morbidades psiquiátricas, desenvolvendo e implementando programas de rastreio e intervenção precoce que visem não apenas os efeitos agudos, mas também os efeitos a longo prazo ou crónicos decorrentes desta pandemia. E, portanto, vou deixar questões para ambos os colégios de especialidade, que são as seguintes, as seguintes questões. Quais as medidas fulcrais que consideram que devem ser implementadas no imediato? Quais as medidas especiais aplicadas para recuperar as consultas adiadas e as listas de espera? Na ausência de recursos humanos suficientes, consideram que os planos para investir em estratégias de promoção de saúde física e mental da prevenção da doença podem ou não estar condicionados? E, por fim, e também já foi aqui referido, há um déficit de recursos humanos que impede a criação destas equipas multidisciplinares, nomeadamente enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais. Relativamente ao programa de recuperação e resiliência, sem a contratação de profissionais, considera execuível que o mesmo seja concretizado e organizado? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Faça favor, Sr. Deputado, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Quero, antes de mais, cumprimentar quer o Dr. Paulo André Santos, quer o Dr. António Reis Marques. Só aqui um pormenor, espero que o tempo ainda não esteja a contar. Ambos os colégios de especialidade, da Ordem dos Médicos, agradecer também já aquilo que aqui nos contributos, que aqui nos trouxeram. E de facto, houve aqui uma intervenção inicial do Dr. António Reis Marques, que nos deixou aqui uma perspectiva que a nós nos parece muito relevante e que tem a ver com as questões catastróficas e alarmistas, ou seja, a postura catastrófica e alarmista que muitas das vezes é feita relativamente, não só em concreto em relação à saúde mental, mas também em relação aos problemas relacionados com a pandemia, porque o discurso catastrófico muitas das vezes colhe muito rapidamente na opinião pública, mas depois também nos tira a clarividência necessária para enfrentarmos as dificuldades e os problemas e as medidas com vista à sua solução, porque importa identificar os problemas, mas também apontar os caminhos e as soluções, e parece-nos que é uma perspectiva algo que, na nossa entender, é correta e saudamos. Contudo, aquilo que queremos deixar é esta perspectiva também que nós temos, é que não podemos também ignorar que estamos perante uma situação pandémica, que sendo uma doença de saúde pública tem reflexos a nível sociais e económicos muito importantes e que nestes contextos em que a pobreza aumenta, nestes contextos em que o desemprego aumenta, a desproteção social tem tendência também a crescer, há um terreno fértil para o surgimento das perturbações mentais, sejam elas as ligeiras ou moderadas, ou até mesmo as mais graves, que depois também podem entrar numa situação de maior agravamento. E nesse sentido, poderão dizer os senhores, bem, se estão identificadas as causas desse surgimento, é combatê-las, e nós naturalmente que percebemos que importa é combater, nomeadamente, o desemprego, combater a pobreza, com salários dignos para a população, que lhes permita encarar a vida familiar, social, com confiança no futuro. Naturalmente que essa é uma perspectiva, mas também temos de ter capacidade para responder e de facto, sendo certo que a avaliação que é feita e o diagnóstico está feito relativamente à resposta em saúde mental, e também nos parece que grande parte do problema da saúde mental não fica resolvido com o PRR, porque aquilo que nós precisamos em grande medida é de reforço de recursos humanos. Não precisamos, volto a dizer isto, digo isto com muita frequência, nós não precisamos de tecnologia de ponta para responder ao problema da saúde mental. O que nós precisamos são de recursos humanos especializados, capacitados, das mais diversas áreas da saúde, equipas multidisciplinares que respondam nas mais diversas vertentes, seja na saúde da infância e da adolescência, na idade ativa ou no idoso. E é nesta questão também que quero deixar, em termos do contexto laboral e perspectivando as pressões a que os trabalhadores estão sujeitos, perspectivando, avaliando aquilo que é a situação que atualmente surge, Tenho tanto para perguntar e já me estou a mandar terminar.
É a segunda ronda, Sr. Deputado.
Mas deixar desde logo esta situação que é, na verdade, precisamos de estudos e de identificar que medidas é que se colocam, porque há uma coisa muito importante, é que o estigma, e peço a maior das compreensões, o estigma associado, o estigma e a discriminação associada à doença mental é grave. E no contexto laboral, por vezes, é muito complexo. Até há mesmo profissões, algumas delas, imagino, olha, estamos a falar de doutores, de médicos, imagino que no contexto clínico, como é que não seria se houvesse uma situação, portanto, e combater este estigma será importante no contexto laboral, precisa-se de respostas e de medidas. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Dias, deixei que falasse mais um minuto, porque concordo também com a sua preocupação. Se não concordasse, cortava-lhe. Não estou a brincar. Claro que não, mas sim, queria que terminasse, de facto, o seu pensamento e o seu contributo, que também são para esta reflexão, como é natural. Muito bem, não temos mais, senhoras e senhores deputados inscritos, portanto, passaria a palavra para o Colégio de Especialidade de Psiquiatria e podem usar do tempo como melhor entenderem e têm 6 minutos. Façam favor.
Eu vou dar a palavra à doutora Ana Matos Pires, para que também é membro do Colégio, para que ela responda às perguntas que foram feitas.
Muito bem. Doutora Ana Matos Pires, faça favor.
Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Mais uma vez agradeço a possibilidade desta comissão, enfim, dar voz à saúde mental. Eu estou aqui, de facto, na qualidade de membro do colégio e, no fundo, não há grandes diferenças em relação às posturas que são as posturas do Colégio da Especialidade de Psiquiatria e aquelas que são de que é o Programa Nacional para a Saúde Mental. Eu vou tentar só, se calhar, Tiago, íamos dividir entre nós as respostas e alguns comentários. Começar por dizer que, enfim, um destaque total à saúde mental. Não direi que tenha sido agora, que houve efetivamente um esforço enorme e um maior destaque em relação à saúde mental do que aquilo que tinha acontecido até aqui, é verdade, e o seu dono, importa reconhecer o esforço que o Ministério da Saúde fez, nomeadamente a Ministra da Saúde fez, em relação a esta área. Explicar também que não foram os ACS que deram a resposta, mas os serviços locais de saúde mental a resposta para o apoio aos profissionais. A organização que se prevê e que, enfim, que o Colégio defende é a que está plasmada no Plano Nacional de Saúde Mental. Os gabinetes de crise existem como que gabinetes de crise e devem manter-se, mas não são a resposta para a continuidade de cuidados. As medidas no imediato foram as que o plano de emergência determinou, nomeadamente o pôr em marcha o despacho 5970, que já previa a intervenção da saúde mental em situações de crise ou catástrofe, acrescentado com uma resposta dirigida aos doentes Covid e às suas famílias e aos profissionais de saúde mental, e isso no imediato, em abril do ano passado, começou, claro que com diferenças entre as diferentes regiões, mas posto de imediato em curso, e não houve aumento das listas de esperas nas respostas da saúde mental no contexto do SNS, porque, ao contrário do que aconteceu com todas as outras especialidades médicas, as consultas de psiquiatria foram as únicas, residualmente é verdade, mas foram as únicas que aumentaram no contexto do SNS. Provavelmente deixaria as questões da prevenção para o Tiago, só informar que do lado da Psiquiatria da Infância e da Adolescência, Porto Alegre não tem nenhuma resposta. Eu sou coordenadora regional da Saúde Mental do Alentejo e Porto Alegre não tem nenhuma resposta para a infância e adolescência. A única coisa que existe no Alentejo em termos de cuidados continuados integrados de saúde mental para a infância e da adolescência é uma equipa de apoio domiciliário em Évora. Os recursos humanos são escassos, E são escassos desde há muito tempo. Aliás, a grande machadada de evolução em termos de recursos deu-se exatamente com os cortes que se iniciaram na altura da Troika. E, portanto, obviamente que isto não vai poder ser remediado no espaço de um ano, e é por isso mesmo que o PBRR vai ter, que não tendo dinheiro especificamente para recursos humanos, pode ser uma ajuda para a implementação, e já está a ser para a implementação de projetos-piloto, e o Colégio Natural louva e está absolutamente disponível para colaborar na implementação daquilo que são as propostas plasmadas, quer em Orçamento Geral de Estado, quer no Plano de Recuperação e Resiliência. Tiago, ia passar-lhe a palavra.
Muito bem. Só acrescentar aquilo que a doutora Ana estava a referir e respondendo especificamente a algumas das perguntas, de facto, como organizar a resposta. Em face desta possibilidade do PRR, que de facto é uma possibilidade única, sem dúvida, nos últimos anos, do ponto de vista do financiamento, o que importa é termos uma organização que esteja enfim, à altura desses recursos humanos. E, portanto, o colégio que defende, e de facto essa é uma posição conjunta com aquela que o próprio Programa Nacional para a Saúde Mental defende, é a possibilidade de termos, a nível regional e a nível nacional, uma estrutura com capacidade executiva e que possa, de facto, aplicar estes recursos, porque, de facto, como também já foi dito pelos senhores deputados, a questão dos recursos humanos, a questão da organização dos serviços, tanto para as respostas do ponto de vista da prevenção, como do ponto de vista do tratamento, são fundamentais. De facto, nós não funcionamos com grandes máquinas muito complicadas, como alguém referia, funcionamos com pessoas e funcionamos com uma estrutura que possa estar organizada e que possa ser cabal, e sempre numa perspectiva multidisciplinar. Na perspectiva, nós somos o Colégio de Psiquiatria, seguramente defendemos e, enfim, sustentamos este papel da psiquiatria e do psiquiatra, mas sem ser numa lógica multidisciplinar de integração de serviços, tanto do ponto de vista do Serviço Nacional de Saúde, como do ponto de vista de todas as estruturas que trabalham no âmbito social. Sem isso, de facto, não podemos ter também uma resposta que possa ser eficaz. Obrigado.
Muito obrigada a nós, muito obrigada à doutora Ana Matos Pires e ao doutor Tiago Azevedo Santos. Passava então para 6 minutos de resposta ao doutor Paulo Santos. Faça favor. Doutor Paulo, tem que ligar o seu microfone, por favor.
Ok, pronto, já está. Quanto à questão de se existem já dados ou não, dados consistentes sobre estas consequências da pandemia. Da nossa parte, da pedopsiquiatria, ainda não temos dados muito consistentes. Porquê? Porque só a partir de janeiro deste ano é que notámos realmente, começámos a notar as consequências da pandemia. Com o aumento do número de pedidos de consulta, com o aumento da afluência às urgências e com o aumento de internamento. Porque o 2020 foi muito pacífico. Para terem uma ideia, isto eu já conversei com os colegas no resto do país, por exemplo, no meu hospital, a nível de internamentos de pedopsiquiatria, tivemos tantos internamentos nos 5 primeiros meses deste ano, até ao final de maio, como tivemos no ano de 2019. Os colegas de pediatria, da urgência de pediatria, estão aflitos a receberem as urgências de pedopsiquiatria, que estão com uma afluência enorme, por exemplo. E temos, claro, tido um aumento de pedidos, através do médico de família, de pedidos de consulta. A questão da organização, como se deve organizar a resposta, concordo com os meus colegas da psiquiatria que a questão é: nós precisamos de organizar serviços e meios humanos, que não temos, que estamos muito pauperados, como eu falei anteriormente. Sem isso, não conseguimos fazer nada, organizar nem dar resposta eficaz aos pedidos. A questão das. Como a questão das listas de espera, recuperações de listas de espera. A nível também da pedopsiquiatria, continuamos, fizemos consultas e fizemos seguimentos por teleconsulta, e nós recebemos ordem de, no final de maio, princípio de junho, do ano passado, começámos a fazer consultas presenciais primeiras e segundas. Portanto, não houve uma acumulação ou um atraso nas listas de espera. Agora, a partir de janeiro, é que realmente tem havido um aumento, agora é que poderão aumentar as listas de espera, devido a este afluxo enorme que tem existido, tanto de internamentos como de pedidos a nível do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, eu acho que eu gostaria de repetir e sublinhar, antes de encerrar a minha exposição, era que precisamos de organizar os serviços, termos os serviços e termos equipas multidisciplinares em funcionamento nos serviços e depois avançar-se para a comunidade para fazer a tal também prevenção. Mas sem haver uma retaguarda, sem haver serviços organizados e equipas multidisciplinares, a nível da pedopsiquiatria, porque isto é o caso da pedopsiquiatria, não conseguimos fazer nada. E ficava por aqui.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Dr. Paulo Santos. Então, iniciávamos a segunda ronda de perguntas. Tenho inscrição, então, da deputada Anabela Rodrigues. Faça favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito rapidamente, agradeço todos os esclarecimentos prestados. Eu colocaria apenas 2 questões. Perante estas novas circunstâncias, as respostas da saúde mental têm que se adaptar não só apenas no que diz respeito à intervenção, mas sobretudo ao nível da prevenção, da promoção da saúde e no desenvolvimento pessoal, com ações que capacitem as pessoas para lidar com esta nova realidade, sobretudo desenvolvam competências de resiliência. Como veem no terreno, a implementação de campanhas e programas a este nível, se aquilo que existe tem uma resposta efetiva e, se não, o que é que está a falhar na vossa perspectiva e como é que se deveriam implementar? Por último, o Dr. António dos Reis Marques falou da reabilitação social e profissional dos doentes com patologias mentais. O que é que está a fazer falta em termos de aposta nesta área? Que medidas devem ser criadas para uma resposta efetiva no que diz respeito à reabilitação social e profissional dos doentes com as patologias mentais? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, temos inscrito o deputado João Dias para esta segunda ronda do PCP. Faça favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sra. Deputada e Coordenadora, Thelma Guerreiro. Quero rapidamente colocar aqui 2 ou 3 questões, porque acabei por não conseguir colocar estas questões. De facto, falou-se muito da necessidade de reorganização dos serviços. Mas esta reorganização precisa, no nosso entender, de algo que é fundamental, que é a articulação entre os serviços. Nós temos agora à nossa disposição diversos níveis de cuidados, nos quais os cuidados continuados integrados têm aqui também uma dimensão muito importante, e neste sentido quero questionar como é que nós podemos, mais do que organizar os serviços, porque naturalmente nós não podemos fazer omeletes sem ovos, precisamos de recursos humanos, mas como é que nós podemos pôr estes serviços em interação, potenciando aquilo que são as suas capacidades e conseguindo otimizar a sua capacidade de prestação de cuidados, nomeadamente nos cuidados de saúde primários. A articulação entre as diversas unidades funcionais, que muitas delas funcionam separadamente, sem grande articulação entre elas, falo das USFs, dos CSPs, os CCs, que têm uma implantação muito grande no terreno e na comunidade, e falo também do contexto escolar, da articulação do contexto escolar, não são substituindo aquilo que é a necessidade das escolas terem uma resposta na área do apoio na psicologia à criança, mas uma resposta até mesmo na intervenção preventiva clínica nas escolas. Porque esta questão na saúde infantil, só deixar esta questão também, que é muito importante, e nós não esquecemos que o atraso na prestação de cuidados é um efeito aos mais diversas áreas da prestação de cuidados, seja na saúde mental, seja na oncologia, seja nas doenças crónicas, diabetes, enfim, mas na criança, e a prevenção, se queremos prevenir em saúde mental, começamos na criança e na adolescência que se tem que começar, e na comunidade. Então como é que está a situação relativamente às avaliações nas idades-chave, se elas estão comprometidas, se há alguma perspectiva, se o Governo já fez alguma diligência junto da Ordem dos Médicos ou de algum dos colégios, no sentido de poder encontrar aqui uma forma, uma resposta de otimizar um problema que, naturalmente, se existem dados-chave pré-definidas de avaliação, elas devem de ser, de facto, cumpridas ou tentar cumprir-se, tendo em consideração as circunstâncias com que estamos sujeitos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, não temos mais senhoras e senhores deputados inscritos, portanto, passaria para a resposta. Eu não vou tirar o tempo, porque penso que podem também aproveitar, uma vez que ainda estamos aqui com bom tempo, uma vez que não estão nesta audição outros grupos parlamentares. Portanto, eu não vou retirar o tempo, diria que têm para resposta 6 minutos cada um dos colégios de especialidade. Portanto, passaria a palavra ao Colégio de Especialidade de Psiquiatria, 6 minutos.
Então, senhores deputados, eu queria dizer que estou completamente de acordo com o deputado João Dias quando diz que o trabalho de prevenção é fundamental, a vários níveis, escolares, sociais, e é aí que nós temos que fazer muito do trabalho que não foi feito até agora. Por outro lado, há uma verdade, é que a nível da reinserção, da reabilitação dos doentes desta área da medicina, não está minimamente feita. É necessário criar postos de trabalho protegidos, residências para autónomas para estes doentes, criar um conjunto de proteção no trabalho e nas condições de trabalho. Isso é uma área que é fundamental para nós podermos ter uma boa saúde mental. 30 a 40% dos fatores de descompensação situam-se na área social. E é por isso que a psiquiatria é uma ciência também social, porque tem que estar aberta, tem que estar atenta aos fatores de crise e àquilo que se passa no tecido social. Mas eu, de qualquer maneira, vou dar a palavra ao Dr. Tiago Santos sobre os processos de cuidados continuados e outros.
Sim, falava o Sr. Deputado a propósito da reabilitação e o que faz falta e também aquilo que tem a ver com as campanhas e programas de prevenção e como articular isto tudo no fundo. De facto, o Serviço Nacional de Saúde não pode ter todas estas respostas, mas tem a obrigação de poder articular estas respostas e elas vêm naturalmente da comunidade, da sociedade civil e todas as instituições que colaboram, tanto do ponto de vista das crianças como do ponto de vista dos adultos. E essa articulação e essa harmonização daquilo que também são os cuidados primários, tudo isso, no nosso entender do colégio, subscrevemos aquilo que tem sido a posição do programa, que é ter que haver, de facto, uma estrutura que possa promover essa articulação, obviamente também dispondo de recursos para isso, e neste caso estou a pensar no PRR. E, portanto, do ponto de vista da reabilitação, urge desenvolver ainda mais os cuidados continuados integrados em saúde mental. Tem sido feito alguma coisa nesse sentido, mas de facto ainda bastante, de uma forma ainda bastante insuficiente, e poder, de facto, dar uma lógica ao funcionamento dos serviços locais de saúde mental, juntamente com as estruturas da comunidade, para que, de facto, as campanhas e os programas de prevenção e tudo o que seja feito a montante pode, de facto, acontecer e não ser apenas uma figura de retórica, como tantas vezes acontece. Não sei se a doutora Ana Matos Pires quer acrescentar alguma coisa a isto que eu disse.
Sim, mas agora, enfim, só mais um ou dois apontamentos. Eu concordo que todas as estratégias de prevenção e de promoção da saúde mental estão quase paradas. O que se percebe, porque se os recursos humanos que nós temos são tão parcos, é natural que as nossas principais preocupações, dos técnicos de saúde mental, seja a resposta a quem já está doente e, portanto, alguma coisa tem falhado e as grandes falhas a nível da prevenção e da promoção têm sido notórias. Obviamente que não se desenvolvem, há alguns projetos e programas desenvolvidos com bons resultados, mas que não são significativos, E, obviamente, não se faz boa prevenção nem promoção da saúde se não houver uma real articulação de cuidados. E eu acho, articulação e integração de cuidados. E eu acho que isto não se pode transformar num chavão como já se transformou. Por exemplo, o verdadeiro interesse da criança, ou o superior interesse da criança. Uma integração de cuidados é isso mesmo, uma integração de cuidados. E o modelo das equipas de prestação de cuidados ambulatórios em saúde mental, de acordo com aquilo que são as boas práticas e as boas indicações internacionais sobre equipas comunitárias de saúde mental, são exatamente isso, são integração dos cuidados, nomeadamente cuidados primários e cuidados hospitalares. A pessoa que precisa de nós tem que andar num tapete rolante, não pode andar a sair de um elevador, andar a andar. Do ponto de vista da reabilitação, está tudo por fazer. Como o Dr. Reis Marcos já disse e o Tiago corroborou, está tudo por fazer. Não vale a pena termos ilusões em relação a isso. Do meu ponto de vista, e julgo que falo também em nome do Colégio, o modelo de cuidados continuados integrados de saúde mental tem forçosamente que ser revisto. A aplicação, a transposição daquilo que são os cuidados continuados integrados da rede geral, a sua aplicação direta àquilo que são as necessidades dos cuidados continuados integrados em saúde mental, não vai funcionar. Não vai funcionar, não tem funcionado e não vai funcionar. Atrasou-se no tempo, esteve na gaveta muito tempo e nós precisamos de outro tipo de estruturas e pensamos, e o Colégio pode colaborar e tem que colaborar e tem disponibilidade para colaborar exatamente no repensar da resposta de cuidados continuados integrados em saúde mental para que finalmente isso seja uma realidade. Por último, é também uma preocupação do Colégio, a ausência de respostas para aquele nicho de doentes que vão ser sempre doentes crónicos. Da mesma maneira que os oncologistas não tratam as doenças oncológicas todas, os profissionais de saúde mental e por isso mesmo, por exemplo, os paliativos, os cuidados paliativos são importantes, também é importante a terminação de um, disseminação de um cuidado paliativo para doentes mentais crónicos, porque nós vamos ter sempre uma franja de pessoas que precisam disso. E por último, numa altura em que o envelhecimento da população é grande, as respostas a esse nível para a população mais velha e nomeadamente para a patologia demencial tem forçosamente que ser um foco e o Colégio está muito preocupado com isso porque não existe, e apesar de no contexto do PRR vir enfim, o bolo dos 85 milhões que estão destinados à saúde mental, está previsto saúde mental e demências, o Plano Nacional de Demências não existe, não está no terreno e é uma área que a saúde mental, nomeadamente a psiquiatria, tem que passar, tem que responder.
Muito obrigada. Então, passava a palavra ao Dr. Paulo Santos para a sua intervenção final de 6 minutos. Faça favor. Tem que ligar o som, Sr. Doutor.
A prevenção primária, que é fundamental em saúde mental, a nível da pedopsiquiatria, é quase inexistente, novamente por falta de recursos. Nós precisamos de nos articular com as escolas, com os centros de saúde, precisamos de articular com as CPCJs e não conseguimos. A nível de escolas, faltam, por exemplo, psicólogos nas escolas, que deviam ter psicólogos, têm, algumas têm, outras não têm o suficiente, por exemplo. Não temos assistentes sociais para a articulação com os CPCJs, que estão no terreno, e especialmente agora, presumo que com as consequências da pandemia, com o possível aumento de problemas sociais, empobrecimento das populações, irão aumentar os problemas sociais e daí os problemas de saúde mental nos adultos e, aumentando nos adultos, tem consequências nas crianças e nos jovens, como é evidente, não é? Portanto, faltam-nos meios para nos mexermos e para avançarmos para uma prevenção hipoterreno. Portanto, é necessário realmente aumentarmos os recursos humanos para avançarmos para a prevenção. Não só andamos a apagar fogos. É apagar fogos, mais nada. Tentamos apagar fogos, internar, fazer consultas, ir remediando as coisas e nunca ter uma atitude de passar ao passo seguinte para a prevenção, para evitar, para fazer o evitar vir ao hospital, evitar as urgências, evitar os internamentos. Esta realmente é a situação que temos.
Já terminou, Dr. Paulo?
Já terminei.
Muito bem. Muito obrigada. Agradeço nesta audição todos os contributos aqui dados pelo Colégio de Especialidade de Psiquiatria, na pessoa do Dr. António dos Reis Marques, na pessoa da Dra. Ana Matos Pires e Dr. Tiago Azevedo Santos, assim como do Colégio de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Dr. Paulo Santos. Em nome de todos os grupos parlamentares e deste grupo de trabalho, necessariamente, agradecemos os vossos contributos, a vossa disponibilidade. Sabemos que este momento para nós é mais um momento importante em que colhemos mais informação e acho que em nome de todos aqui presentes também vos posso, para além de agradecer, desejar um bom trabalho, uma boa continuação de reflexão, de produção de conhecimento e de contributo para o bem-estar de todos e todas no nosso país. Por isso, vos agradecemos e fazemos votos de que assim continuem. Nós aqui continuamos o nosso trabalho de procura de informação, mais conhecimento para podermos melhor promovermos a nossa ação enquanto promotores também de políticas públicas. Portanto, muito agradecemos a vossa disponibilidade.
Obrigado a nós também por nos terem dado esta oportunidade e desejamos um bom trabalho.
Muito obrigada.
E o Colégio de Psiquiatria também agradece esta oportunidade de expor as nossas dificuldades e problemas nesta situação complicada que estamos a atravessar. Muito obrigado.
É isso mesmo. Haja coragem para continuarmos a ultrapassar estas situações, coragem e muita assertividade depois no trabalho da nossa ação. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Dou assim por encerrada a nossa sessão do Grupo de Trabalho, informando que a próxima reunião será na próxima semana, na mesma hora, estando já confirmado o Colégio de Especialidade da Medicina Familiar. Portanto, aqui estaremos para dar continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigada e uma boa tarde.